בעזרת השם, דף נון זין, תתנו לי זבחים, עולה פסוע, ויבין זה נבודף, שלום עליכם. סתמוס דף נון וו עמוד בית, נעדס עם הקוארת עניין ג'יבשו, קומלסין מנו במשנה, בחור והמעשה והפסח. וזאת שמוסטריס צ'יפוס בסקריפיסיוס דסי קפיטולום, בחור, אהו סקריפיס דו אנימאו פרימוג'ניטו. סג'ו אנימאו קשר, פרימוג'ניטו, כמו אום ביזכו, אום קרנרו או אום קבריטו, אה סקריפיקדו. והמעשר é o dízimo da nova cria anual. Então, o dízimo da nova cria dos animais kshirim também são sacrificados. E o sacrifício de Pesach é sacrificado na véspera de Pesach. Kodashim Kalim, fala Mishnah, o sacrifício do animal primogênito, do dízimo, Behor Maaser e Pesach são Kodashim Kalim, sacrifícios de santidade mais leve. Então, Shchitatan Behor Makom Ba'azara. O abate Bechor Maaser e Pesach pode ser feito em qualquer parte da Azara, do pátio do Beit HaMikdash. Os Kodshei Kodashim, como a gente já viu, Hatat, Hasham, Olá, são abatidos na parte norte da Azara. Kodashim Kalim em qualquer lugar. Vedaman Taun Matana Achat. Quando o Kohen vai jogar o sangue do Bechor Maaser e Pesach, vai jogar uma vez só no Mizbeach. O Bilvat tem que negar da Yesod, mas ele tem que jogar numa lateral do Mizbeach que tem o Yesod embaixo. Como a gente já viu, no Mizbeach tinha uma base, como um degrau que sobressaía na parte norte e na parte oeste. Na parte leste e sul não tinha Yesod. Então, quando o Kohen vai jogar o sangue do primogênito, do dízimo ou do Pesach, ele vai jogar uma vez ou no norte ou no oeste, porque tem a base embaixo. Shiná be'achilatan, a lei do consumo da carne é diferente em cada caso. Abechor nechala kohanim, o sacrifício do primogênito, bechor, é dado ao kohen, o kohen come a carne. Ve'amaser lechol adam, o dízimo é comido por qualquer pessoa. Ve'rechalim bechol ha'ir, bechol ma'achal, é permitido comer esse sacrifício em qualquer lugar em Yerushalayim. Não é necessário comer no Beit HaMikdash, mas tem que comer dentro de Yerushalayim. É permitido preparar a carne do primogênito e do maaser de qualquer forma. Leshnei amim velayla echad. E no caso do Bechor e do dízimo, é permitido comer a carne no dia do sacrifício, na noite seguinte e no próximo dia até o pôr do sol. Então, shnei amim velayla echad. É permitido comer a carne do primogênito e do dízimo até o pôr do sol do segundo dia. A Pesach não nechal ela balaira. Já no caso do Pesach é diferente. O sacrifício de Pesach só é comido na noite de Pesach. Até a metade da noite. Não se come o Pesach na véspera de Pesach, se come na noite de Pesach até a meia-noite, metade da noite. No caso do Pesach, tinham grupos. Cada grupo designava o sacrifício de Pesach. Então, somente as pessoas desse grupo podem comer o Pesach correspondente. E, como a gente já sabe, só é permitido comer a carne do Pesach assado. Então, revisando. No caso do sacrifício do primogênito, do dízimo e do Pesach, são Kodashim Kalim, podem ser abatidos em qualquer parte da Azara. O Kohen jogava o sangue uma vez, onde tinha Yesod embaixo. E somente os Kohanim comiam a carne do animal primogênito, do Bechor. Qualquer pessoa podia comer a carne do Maaser. É permitido comer a carne do Bechor, Maaser e Pesach em todo Yerushalayim. No caso do Pesach é necessário comer assado. No caso do Bechor e do Maaser é permitido comer de qualquer forma. E o Pesach era comido na noite de Pesach até a metade da noite. No caso do primogênito e do dízimo, é comido no dia do sacrifício, na noite seguinte, e no pôr do sol, até o pôr do sol do segundo dia. Então, fala a Mantara, como qual opinião vai a nossa Mishnah? A Mishnah igualou o primogênito, o dízimo e Pesach com relação à lei do sangue. Disse que o sangue é jogado uma vez só no Mizbeach, e numa parte do Mizbeach que tem Yesod, a base embaixo. Então, quem é que sustenta assim? A Torá fala no caso do primogênito, Bechor, que o sangue é jogado uma vez. Daman Tizrok. Não fala Saviv, que tem que jogar em vários lados. Fala Tizrok, joga uma vez. E a Mishnah associa essa lei do Bechor para a lei do dízimo e para a lei do Pesach. Quem é que sustenta assim? Maravchiz Rabi Yose Glili. Fala Vchiz Rabi Yose Glili. E tem a falar para ele, Rabi Yose Glili, Omer, fala o sábio. Herbo lo neymar ela herbam. Tamo lo neymar ela damam. O Pasuk do Bechor não fala no singular, o sebo dele, o sangue dele. Fala no plural, herbam, damam. Então fala Rabi Yose Glili, limeda o Bechor o maaser o Pesach se teunim matam damim vemurim ligabe mizbach. A Torá veio de associar a lei do sangue do Bechor com o sangue do dízimo e também do Pesach, para dizer que é a mesma lei. O sangue é jogado uma vez no Mizbech. Pergunta, que nem que ele é só o Minal? De onde a gente aprende essa lei que o sangue tem que ser jogado uma vez numa parte do Mizbech que tem base e Esod embaixo? De onde você vê isso? Amara Belazar, Atia Zrika, Zrika Meola. Fala Belazar, temos uma Zerah Shavah. A Torá usa o termo Tizrok, Zrika, no caso do Daolá, Bechor, Maaser e Pesach, para dizer que a lei é a mesma. Assim como no caso do sacrifício de Olá, o sangue era jogado onde tinha a base embaixo, assim também no caso desse sacrifício. Pergunta de Olá, Guva Minala. Da onde a gente aprende que essa é a lei no caso do sacrifício de Olá? Tertivo do Pasuk, ele é só o Mizbach HaOlá. Limeda, Alolá, Alolá, Sheteuná, Yesó. Tora fala, ele é só o Mizbach HaOlá. E se trata do sacrifício de Hatat, que o resto do sangue é jogado na base. Então, a Torá fala na base do altar da Olá. E sabemos que somente o altar externo, o altar da Azara tem base. O altar interno do Eichá não tem base. Então é óbvio que se refere ao altar externo. Você falou da base. O Yesod. Então, o que a Torá vem dizer mencionando o sacrifício de Olá junto com o Yesod é para dizer que quando o sangue da Olá é jogado no Mizbeach, é jogado onde tem Yesod embaixo. Então, no caso da Olá, era jogado nas duas esquinas na diagonal, nordeste, molhando o norte e o leste, e sudoeste, molhando o sul e o oeste, porque tem base embaixo. Então, a mesma coisa no caso do Bechor, Maaser e Pesach, que a Torá também usa esse termo Tizrok, tem a mesma lei, que é o sangue é jogado uma vez, onde tem base embaixo. Pergunta, e Ma'alelash tematano shenarba, Afkash tematano shenarba. Pergunta, se vamos associar Olá com esses sacrifícios, então a lei deveria ser a mesma. Assim como no caso da Olá, o sangue é jogado Shtayim Shenarba, jogado nas duas esquinas, na diagonal, molhando os quatro lados. Como eu menciono, no nordeste e sudoeste, então talvez a mesma lei no caso de Bechor, Maaser e Pesach. Amarabai, que não. Lama lilimichtav saviv beolá, saviv bechatat. A Torá fala a lei de Saviv, que o sangue da Olá é jogado dessa forma, molhando os quatro lados. E também no caso de Hatat Amiluim, o sacrifício de Hatat, que foi sacrificado na inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Fala bem, por que a Torá fala a mesma lei nesses dois casos? Se a Torá fala a lei em um caso só, podemos aplicar essa lei para casos parecidos. Por que a Torá fala essa lei de Saviv, também no caso da Olá, e também no caso do Hatat, podemos falar um Binyanav? Aprender um do outro. Fala bem. Avostek tuviam abaim kehrad, avostek tuviam abaim kehrad, el melamdi. Explica que a Torá falou duas vezes isso. Para dizer que essa lei só se aplica nesses dois casos. Não podemos aplicar essa lei em mais casos. Se a Torá quisesse que a gente aplicasse essa lei para mais casos, teria dito isso uma vez só, em um caso só. Falou no caso da Olá e também Hatat Amiluim para dizer que não podemos extrapolar essa lei para outros casos. Então não podemos aplicar essa lei da Olá para Bechor, Maaser e Pesach. Pergunta, Niha Leman Damar El Melamdim. El Leman Damar Melamdim, Maika Lemima. Tem uma opinião que diz que mesmo se a Torá fala a mesma lei em dois casos, podemos ainda fazer o Binyanav e aplicar essa lei para outros casos. Então por que não aplicar nos casos da nossa Mishnah, primogênito, dízimo e Pesach? Fala que não. Havia Hashem Shlosha. O Shlosha Vadai El Melamdim. A Torá fala essa lei de Saviv em mais um caso. O sacrifício de Hashem também é jogado dessa forma. Shtayim Shenarba. Então, são três casos que a Torá fala. Todos concordam. A Torá fala a mesma lei em três casos. Essa lei não pode ser aplicada a outros casos por dedução, por Binyanav. Continua. Abechor Nechala Kuanim. Com relação ao sacrifício do primogênito. Então ele vai falar para ele: Minai la bechor shenecha leshnei yamim velaila echad. Da onde se vê que os Kohanim comiam a carne do Bechor em dois dias e uma noite? Ou seja, no dia do sacrifício, na noite seguinte, e no dia seguinte até o pôr do sol. Então você aprende isso. Shinemar do Pasuk, o Psaram Yelach. Kechazeat Nufau, Keshuk Yamin. A Torá fala que a carne do primogênito é dada ao Kohen como o peito e a perna também é dada ao Kohen. Então, e Keshuk Katuv Lechazev Eshuk Sheshlamim. A Torá associou a carne do animal primogênito com o peito e a perna do sacrifício de Shlamim, que é dado ao Kohen. Mas Shlamim Nechalim Leshnei Yamim Velayla Echad, Av Bechor Nechal Leshnei Yamim Velayla Echad. Assim como no caso do Shlamim, a pessoa tem esse prazo também de um dia, uma noite e mais um dia até o pôr do sol para comer, a mesma coisa se aplica no caso do Bechor. Essa questão foi levantada para os sábios em Kerem Beyavne, uma sala de estudos. Em Kerem Beyavne. Bechor lekama nechal. O Kohen vai comer a carne do Bechor? Até quando ele pode comer? Naná, Rabbi Tarfon, Amad, Shnemi, Velarechat, Rabbi Tarfon, Essarei da Mishnah. O Kohen tem até o pôr do sol do segundo dia para comer. Tinha um sábio que veio pela primeira vez para esses sábios em Kerem Beavne. O seu nome era Rabi Yosef Glili. Amado Rebi Minaimecha. Perguntou Rabi Yosef Glili para Rabi Tarfon: qual é a fonte disso? Por que comparar, falar que essa lei do Behor, dizer que no caso do primogênito o Kohen pode comer até o pôr do sol do segundo dia? Amado Bni, Shlamim Kodashim Kalim. O Bechor Kodashim Kalim. Fora Rabi Tarfon, meu filho, Shlamim é de Kodashim Kalim. Também Bechor. Mas Shlamim Nechalim Neshneimim Velaylechad. Av Bechor Nechalim Neshneimim Velaylechad. Assim como Shlamim, a pessoa pode comer até o pôr do sol do segundo dia. Assim também Bechor. Amarlo, Rebi, Bechor, Matana Lekuen. Bechatat Matana Lekuen. Bechatat Be'asham. Fora Rabi, Rabino, o Bechor é dado ao Kohen, para ele comer a carne. E também, Hatat e Hashem, a carne é comida pelo Kohen. Ma Hatat e Hashem leom valayla, av Bechor leom valayla. Então, fala Rabi Yosef Glili, vamos comparar Hatat e Hashem com Bechor, e dizer assim como Hatat e Hashem, como a gente já viu, a carne é comida no dia do sacrifício e na noite seguinte, a mesma lei deveria se aplicar no caso do Bechor. Malo, Nadum davar midavar, Minilma davar midavar. Para o Bitterfor, vamos comparar casos parecidos. Mas Shlamim en baim al chet, av Bechor no baal chet. A pessoa traz Shlamim e ele não recebe nenhuma capará por causa disso. Também Bechor. A pessoa não traz o sacrifício de Bechor para receber o perdão de algum pecado. Então, mas Shlamim nechalim neshneimim velayla echad, av Bechor nechal neshneimim velayla echad. Então, assim como Shlamim tem essa lei que a carne é comida até o pôr do sol do dia seguinte do sacrifício, assim também é Bechor, porque Hatat e Hashem são sacrifícios que a pessoa traz porque ele pecou. Bechor não. Amarlo, Rebi, Nadum davar midavar, Venimá davar midavar. Vamos comparar assim Hatat e Hashem com Bechor. Hatat e Hashem matana lekohen. O Bechor matana lekohen. Quem come a carne do Hatat e Hashem é o Kohen. Quem come a carne do primogênito também é o Kohen. Machatat ve'asham en baim beneder venedavá, av Bechor eno beneder venedavá. E mais uma comparação. Quando a pessoa traz Hatat ve'asham, ele traz porque ele está obrigado a trazer, porque ele pecou. Ele não tem como se voluntariar a trazer o sacrifício de Hatat ve'asham. Também Bechor ele não tem como se voluntariar. Ou nasceu nos animais dele um animal primogênito, ele está obrigado a sacrificar esse animal. Ou ele não tem nenhum primogênito, ele está isento. Ele não tem como se voluntariar a trazer os sacrifícios de Bechor, assim como Hatat e Hashem. Então, Ma Hatat e Hashem Nechalim Leom Valayla, Av Bechor Nechal Leom Valayla. Assim como no caso de Hatat e Hashem, a pessoa tem esse prazo do dia do sacrifício e da noite seguinte para comer, assim também devemos falar no caso do Bechor, que a pessoa pode comer até o amanhecer do próximo dia, não até o pôr do sol do próximo dia. Kafat Rebbe Akiva Venistalek Rebbe Tarfon. Rabbi Tarfon, ele não tinha o que falar, ele não tinha resposta. רבי עקיבא entrò nello debacci. אמר לו, איפה רבי עקיבא? הרי הוא אומר, ובשרם יהיה לך. התורה menciona que a carne do animal primogênito é dada ao Kohen como o peito e a perna do animal. Então, e que chama Katub lechazer veshok shel shlamim? A Torá veio associar a carne do Bechor com o peito e a perna do sacrifício do shlamim que é dado para o Kohen. Mas shlamim nechalim leshneim velalechad, av Bechor nechal leshneim velalechad. Assim como no caso do shlamim, a pessoa tem até o pôr do sol do segundo dia para comer, a mesma coisa no caso do Bechor. אמר לו, היא קישתו לחזה ושוק של שלמים, ואני מקישו לחזה ושוק של תודה. פעלה, רבי יוסי גליפה רבי עקיבא, ועושה כום אסוסיו, הוא עקר נידו בחור, כום פייטו, יפרנה, ג'י שלמים. אהו אסוסיו, עקר נידו בחור, כום פייטו, יפרנה, ג'י תודה. הפרנה, יהיו פייטו, דו סקריפיסו, ג'י תודה, תמיד עליו כוה. E então, matodá nechalit leom valaila, avbechor nechal leom valaila. Assim como no caso de todá, a pessoa ele tem o dia do sacrifício e a noite seguinte para comer, funciona a mesma coisa no caso do primogênito. Amalo, hareu omeru psaram yelach, shenta mudlomar lechaye. Fala bem aquilo, a Torá falou psaram yelach, a carne do bechor é dada para o coelho comer. Por que a Torá fala lechaye outra vez? O matamudo malechaye, o siva katuva vaya acheret bebechor. A Torá fala lechaye outra vez, se o coelho vai comer a carne para facilitar, dar mais tempo para ele comer. Não pense que ele vai comer até o amanhecer, ele pode comer até o próximo pôr do sol. Assim falou Rabbi Akiva para Rabbi Zengri. O que se lembrou de varim lefne Rabbi Ishmael, amarraem, seu veimru lola Rabbi Akiva taita. Quando Rabbi Ishmael escutou o que disse Rabbi Akiva, ele falou para os alunos, vão e digam para Rebbe Akiva que ele errou. Todá meichan lamda, mishlamim. Vechida var lamed bekesh, roseiro me lamed bekesh. Fala, Bishmael, da onde a gente aprende que o peito e a perna de Todá é dada ao Kohen? Se aprende do rekesh, do shlamim. A Torá associa shlamim com Todá. Então, pergunta Rebbe Bishmael, como você pode passar uma lei de shlamim para Todá através de um Ekesh, e de Todá para Bechor através de um Ekesh. Vimos essa regra. Não podemos fazer um Ekesh depois do outro. Não podemos pegar uma lei do primeiro caso, aplicar um segundo caso através de um Ekesh, e depois associar o segundo caso para o terceiro caso, passando essa lei por um outro Ekesh, uma outra associação. Então vamos entender melhor qual é a discussão entre Bishmael e Rabbi Akiva na sequência. Então, Haina Lecha Lidon belashon acheret, ela belashon rishon. Rabbi Shmuel então diz, temos que falar como a Brad tinha dito antes. A Torá sim compara Bechor com Shlamim. Quando menciona a perna e o peito do animal, menciona, se refere ao Shlamim. Então, a Torá associa os dois. Assim como no caso de Shlamim, a pessoa tem até o pôr do sol do próximo dia para comer, assim também no caso do Bechor. Rabbi Shmuel, Hailechai e Mayavile. Rabbi Akiva aprendeu essa lei do prazo do Bechor de Lechaia. A Torá repete que é dado ao Kohen para dar mais tempo para ele. O que Bishmael faz com isso? Limeida al Bechor balmum, sheu matana la Kohen, sheu matzino Bechor a Torá. Mas conforme da Bishmael que a Torá fala Lechaia, repetindo que o Bechor é dado ao Kohen, para dizer, não só se o Bechor é sacrificado, a carne é dada ao Kohen, mesmo um animal primogênito defeituoso, que não é sacrificado, a carne é dada ao Kohen. Essa é a única fonte para essa lei da Torá. Rebbe Akiva. De onde Rebbe Akiva aprende isso? Rebbe Akiva aprendeu de Lechaie, a lei do prazo. De onde ele aprende essa lei do animal defeituoso? E aí, Leflem e Psaram. Rebbe Akiva aprende, diz que a Torá fala no plural, Psaram, a carne deles, dos primogênitos. Hatam vechad balmum. Fala Rebbe Akiva, a Torá se refere a tanto um primogênito que é sacrificado ou um defeituoso, que a carne é dada ao coelho. Rebbe Ishmael, porque Rebbe Ishmael não aprende de Psaram? Mipsaram, danach bechorot kama. Fala Bishmael que não. A Torá fala no plural, a carne deles, se referindo aos vários tipos de animais que são sacrificados como bechor. Um bezerro, um carneiro ou um cabrito. Então, esse é o debate. Pergunta de Maica, meu filho. Bishmael disse para Rabbi Akiva, você não pode fazer um requeijo depois do outro, uma associação depois da outra, para aplicar a lei para um terceiro caso. Deve que ela tem que concordar com isso. Então, qual é o debate? Então, mar savar é menos bedavar acher havekesh, o mar savar lo havekesh. A discussão é o que acontece, a gente precisa parcialmente de um ekesh. Para um primeiro caso ao segundo, e do segundo para o terceiro tem um outro ekesh. Será que isso é possível ou será que não? Fala Bishmael que não, fala Bekiba que sim. Ou seja, a Torá diz, no caso de Shlamim, que o peito e a perna do animal é dado ao Kohen. A Torá não fala isso no caso de Todá. A Torá associa Todá com Shlamim para dizer que a lei é a mesma. Que também no caso de Todá, o peito e a perna do animal é dado ao Kohen. Então, esse é um primeiro equeixo. Depois, a Torá fala que, no caso da carne do Behor, é como o peito e a perna do animal. Então, disse Rebbe Yossi Gvili, é o peito e a perna do animal de Todá. Então, assim como o Todá é comido no dia e na noite seguinte, assim também Behor. Assim falou Rebbe Yossi Gvili. Rebbe Kiva concordou. Mas Rebbe Kiva diz que tem um outro passo, Lechaie, que a Torá dá mais tempo para o Kohen comer a carne do primogênito. Ou seja, se não fosse Lechaie, realmente conforme Rebbe Kiva, a gente ia associar Todá com Behor. Então, fora Bishmael, a Torá associa a carne do Behor com o peito e a perna do animal. Se refere a Todá, de onde a gente sabe que o peito e a perna da Todá é dada ao Kohen? Você aprende de um requeixo para Shlamim? Você precisa de um ekesh de Shlamim para Todá e um outro ekesh de Todá para Behor, para chegar nessa lei que a carne do Behor, do animal primogênito, é comida até o próximo amanhecer. Fala, bicho, você precisa de um ekesh depois do outro e a gente não pode fazer isso. Vimos as fontes disso, faz alguns dapim, de Rav e Ravina. Assim fala Rabbi Shmuel. Fala, Bekiva, que a gente pode nesse caso. Porque a gente não está aprendendo uma lei do primeiro caso para o segundo através de um ekesh, essa mesma lei do segundo para o terceiro. Aprendemos a lei do Shlamim para Todá, que a perna e o peito do animal é dado ao Kohen. Essa é uma lei. Depois a Torá fala claramente no caso de Todá, que a carne é comida no dia e na noite seguinte. A Torá fala claramente no caso de Todá esse prazo. Depois a Torá fala associando o peito e a perna da Todá para Behor. Então, a gente diz, assim como no caso do sacrifício de Todá tem esse prazo do dia e da noite, assim também no caso do animal primogênito pode ser comido no dia do sacrifício e na noite seguinte. Fala Rebbe Akiva, nós estamos aprendendo uma lei do peito e a perna do animal, do Shlamim para Todá e de Todá para Behor. Toda a carne da Dalkuê, não só o peito e a perna. Estamos aprendendo uma lei de Hazé Veshok, do peito e a perna do animal de Shlamim para Todá. Aí a Torá associa o peito e a perna do animal de sacrifício de Todá com um Behor. Mas não para aprender essa lei do peito e da perna do animal, e sim a lei do prazo. São duas coisas diferentes. Fala Bekiva, se a gente aprende uma lei do primeiro caso para o segundo através de um ekesh, uma associação, não podemos passar essa lei do segundo para o terceiro através de um outro ekesh. Mas é a mesma lei do primeiro para o terceiro? Não. Mas se é uma lei de Hazé Veshok do primeiro para o segundo e outra lei do prazo do segundo para o terceiro, tudo bem? E Rebbe Shmuel diz que não. Fala Bishmer, mesmo que você precisa parcialmente desse primeiro ekesh, só para saber que o peito e a perna de Todá é dado ao Kohen, você precisa de um ekesh para isso, pelo menos. Precisa parcialmente, mas precisa. Se não fosse esse primeiro ekesh de Shlamim para Todá, a gente não poderia associar Todá com o Behor, porque a Torá associa a carne do Behor com o peito e a perna de algum sacrifício. Se a gente não fosse esse ekesh para Shlamim para Todá, a gente não saberia que o peito e a perna de Todá é dado ao Kohen. Então fala, Bishmer, você está usando um ekesh, mesmo que é parcialmente, e depois um outro ekesh para chegar na lei final do Behor. Você não pode fazer isso. Fala, Bekiba, que sim. Que uma vez que é só parcialmente que estamos usando um ekesh, para saber que, assim como o Shlamim tem essa lei de Hazé Veshok, o peito e a perna, assim também no caso de Todá, é a Torá associa o peito e a perna com o Behor, mas para outra lei, a lei do prazo, que a Torá fala claramente essa lei do prazo no caso de Todá, podemos sim associar Todá com Behor. E dizer que também no caso do Behor, quando você vai comer a carne no dia e na noite seguinte. Aí fala Bekiva, na prática não. Na prega Torá fala lechaie, facilitando mais, dando mais tempo para o Kohen comer, até o pôr do sol do segundo dia. Então, esse é a raiz do debate entre Rebbe Akiva e Rebbe Ishmael. Bishtam aleman de amar loha vekesh. Aí no Dichtiv, tudo bem conforme Rebbe Akiva, dá para entender esse seguinte assunto. Falou o pastor, Bechen yaseh leol moed. Com relação ao serviço do Yom Kippur, entre outras coisas, no Yom Kippur, o Kohen Gadol sacrificava um boi e um bode. A Torá associa a lei do boi e do bode. A Torá fala também que o sangue do boi é jogado para cima, no Kodesh HaKodeshim, e 7 vezes para baixo. A Torá não fala quantas vezes para cima, fala 7 vezes para baixo, sim. A Torá fala que o sangue do bode é jogado 1 vez para cima e também para baixo. Não fala quantas vezes para baixo. Mas a Torá associa o boi e o bode. Tem a mesma lei. Então, dentro do Kodesh HaKodeshim, o Kohen jogava o sangue do boi e do bode 1 vez para cima e 7 vezes para baixo. Aqui temos essa associação entre o boi e o bode. Usamos essa associação parcialmente, porque a Torá fala que o sangue do boi e do bode é jogado para cima e para baixo. Fala no caso do boi 7 vezes para baixo. Fala no caso do bode 1 vez para cima. Não fala quantas vezes para baixo. Associamos o número de 7 vezes para baixo do boi para o bode, 1 vez para cima do boi, do bode para o boi. Precisamos desse queixo parcialmente. Aí a Torá fala, Vechen yaseh leol moed. A mesma coisa vai ser feita no Eichal. Depois que Kodesh HaKodeshim, a mesma coisa vai acontecer no Eichal. Então o quê? Fala, Breta. Keshem shemazeh lifnei velifnim, achat nemara vesheva lemata midam apar, kach mazeh ba'eichal. Assim como no Kodesh HaKodeshim, o sangue do boi é jogado 1 vez para cima, 7 para baixo, assim também no Eichal. O que chama de lifnei velifnim, achat nemara vesheva lemata midam asair, kach mazeh ba'eichal. E a mesma coisa no caso do bode. Exatamente. Então, conforme Rebbe Akiva dá para entender, ou seja, a Torá fala que o sangue do boi é jogado para cima e para baixo. Fala 7 vezes para baixo, não fala quantas vezes para cima. Precisamos desse Ekesh parcialmente entre o boi e o bode para saber o número de 1 vez para cima. Aí, uma vez que a gente precisa, usa só parcialmente esse Ekesh, essa associação, podemos dizer, com Vehen Yaseh Leol Moed, que assim como o sangue do boi é jogado 1 vez para cima, 7 vezes para baixo no Kodesh HaKodeshim, assim também no Eichal. Associando a lei do boi no Kodesh HaKodeshim com a lei do boi no Eichal. Tem duas associações entre o bode e o boi, e o boi dentro do Kodesh HaKodeshim e o boi no Eichal. Mas tudo bem, conforme Rebbe Akiva, porque usamos o Ekesh entre o boi e o bode parcialmente, só para saber o número. Tudo bem. Ele lhe manda marav Ekesh, vem que ele me marav, porém conforme Rebbe Ishmael não dá para entender. Como eu já vi, conforme Rebbe Ishmael, você não pode usar nem mesmo parcialmente um Ekesh de um caso para o segundo e de um segundo para o terceiro. Mas me comoto de gamre me adate. Responde aqui, mas aqui não. Não estamos associando o boi e o bode dentro do Kodesh HaKodeshim e o boi dentro do Kodesh HaKodeshim para o boi no Eichá. Não é isso. Estamos aprendendo a lei do boi, da lei do bode e vice-versa dentro do Kodesh HaKodeshim. 1 vez para cima, 7 vezes para baixo, que o sangue era jogado. Depois associamos o Kodesh HaKodeshim com o Eichá. Vamos dizer que a mesma coisa que acontecia no Kodesh HaKodeshim tem que acontecer no Eichá. Então, a lei de quantas vezes vai ser jogado só se aprende do Kodesh HaKodeshim. Depois a Torá vem e diz, copie o que acontece no Kodesh HaKodeshim no Eichá. Isso tudo bem. Não estamos aprendendo a lei do bode para o boi e do boi para o boi. Do Kodesh HaKodeshim para o Eichal. Estamos aprendendo a lei do bode para o boi e do boi para o bode. Depois a Torá fala, copie isso no Eichal. Isso tudo bem. Viramos a página. Vem vai tema, chutz mipnim, bechad zim agamir. Responde outra resposta. Que, mesmo que a gente vai dizer que sim, estamos aprendendo de um Ekesh depois do outro. A Torá fala que o sangue do bode é jogado 1 vez para cima. O sangue do boi é jogado para cima. Não sabemos quantas vezes, então vamos associar o boi com o bode, dizer 1 vez para cima, 7 vezes para baixo. E passamos 7 vezes para baixo para o bode. Mas, fala que a Gemara, Bechad zim nagamir. A Torá fala, Vechen yaseh leol moed. O que acontece no Kodesh HaKodeshim vai acontecer no Eichal. Então, quando a gente aprende que o sangue do boi é jogado 1 vez para cima, a gente automaticamente a gente diz, para cima, no Kodesh HaKodeshim e no Eichal. O sangue do bode é jogado 7 vezes para baixo. Aprendemos automaticamente para os dois lugares, Kodesh HaKodeshim e Eichal. Não tem um Ekej de um caso para o segundo e depois um Ekej de um segundo para o terceiro. Tudo é simultâneo. A Torá diz, o que você faz no Kodesh HaKodeshim, você faz no Eichal. Quando a gente passa esse, através do Ekej, do boi para o bode e vice-versa, isso é automaticamente para dentro do Kodesh HaKodeshim e o Eichal. Então isso tudo bem. Uma vez que é simultâneo. O que não pode é primeiro caso para o segundo através de um Ekesh, do segundo para o terceiro através de um outro Ekesh, quando um Ekesh é depois do outro. Mas se é simultâneo, tudo bem. Continua. Bishtama Lemanda Amarave Ekesh. Dá para entender esse seguinte assunto conforme Rabbi Akiva. Hayu Dirti, como diz o Passu. Mimoshot Echem Taviu Lechem Tnufa. Na festa de Shavuot, se oferecia no Bet HaMikdash os Tealechem, os dois pães. Shetamu do Mar Taviu. Podia falar Mimoshot Echem Lechem Tnufa. Tragam o trigo dos seus assentamentos na terra de Israel. Por que fala Taviu? Tragam. Já está bem claro. Temos que trazer dos assentamentos. Por que dizer Tavio? Matamu do Mar Tavio. Kol shatame vi, mimakomahe, areu kaze. O que a Torá veio dizer Tavio é: sempre que vocês vão trazer pães, tragam conforme essas leis. Dos Tealechem, os dois pães de Shavuot. Então, male alan isaron lechala, afkan isaron lechala. A Torá fala claramente que esses Tealechem, esses dois pães de Shavuot, tem que ter o volume de dois Esronim, mais ou menos 5 quilos. Cada pão, um Issaron, 2,5 kg aproximadamente. Então, assim como no caso dos dois pães de Shavuot, essa é a lei, a Torá fala, tá, viu? Generalizando, assim também em outros casos que a pessoa tem que trazer pães, vai ter essa lei. O outro caso que a gente encontra que a pessoa tem que trazer pães é, por exemplo, Lachmet Todá. Os pães que a pessoa traz junto com o sacrifício de Todá. Tem que trazer 40 pães. Fala Torá, assim como no caso de Shtealechem, cada pão tem esse volume de um issaron, assim também no caso de cada pão dos Lachmet Todá. Pergunta aí, male alan Shteestronim. Afkan Shteestronim. Se você vai comparar Shtealechem com Lachmet Todá, diga o seguinte, assim como no caso dos dois pães de Shavuot, o volume total é de 2 Estronim, então quando a gente vai comparar esses dois pães de Shavuot que são Hametz, vamos comparar com os 10 pães de Lachmet Todá que também são Hametz. Então vamos dizer assim também no caso dos 10 pães do sacrifício de Todá, esses 10 pães no total tem que ter o volume de 2 Estronim. Por que não falar assim? Se vamos comparar Shtealechem, os dois pães de Shavuot com os 10 pães de Hametz, dos Lachmet Todá, podemos falar, por causa do Shtealechem, o volume total são 2 Estronim, mais ou menos 5 quilos. Então, o volume total dos 10 pães Hametz de Todá também vai ser 2 Estronim. Fala para o seu grande. Talmud do Mar Tiena. Então, fala Tiena com um Yud a mais. Esse Yud a mais é uma referência aos 10 pães de Todá, que são Hametz, que no total tem que ter o volume de 10 Estronim. Ou seja, cada pão, um Estaron, mais ou menos 2,5 kg. Então, pela menos será de Hametz. A Sarale Matzamina, quando a pessoa trazia o sacrifício de Todá, trazia 40 pães. 10 pães Hametz, 30 pães Matzah. Não fermentado. Então, comparamos os dois pães de Shavuot com os 10 pães Hametz de Todá, porque os dois pães de Shavuot também são Hametz. Então, de onde você sabe que também cada 10 pães Matzah tem que ter essa medida? Talmud Lomar, Al-Halot Lechem Hametz. Neged Hametz, Havê Matzah. Torá fala, traga 30 pães de Lachmet Todá, que são Matzah, além dos 10 pães Hametz. Torá fala, associando Matzah e Hametz, mencionando no mesmo passo, podia falar assim, simplesmente tragam 30 pães de Matzah. Já falou 10 pães Hametz. Torá veio associar os 10 pães Hametz com os 30 pães Matzah, para dizer que, assim como os 10 pães Hametz têm essa medida de 10 estronim, assim também cada 10 pães Matzah. Então, conforme Rabbi Akiva, tudo está bem. Aqui também temos um Ekej depois do outro. Temos a lei de Shtealechem, os dois pães de Shavuot. A Torá fala que tem que trazer 10 pães com Todá, que são Hametz. A Torá fala a lei dos pães. Não sabemos a medida. Aprendemos a lei da medida de Shtealechem para os 10 pães Hametz. Mas usamos o Ekej parcialmente, sobre a medida. a obrigação, a gente já sabia. Daí o encerramento está claro do Pasuk. A medida de 10 estronim se aprende de dos Telechem para os 10 pães de Todá. Depois temos um outro Ekesh dos 10 pães Hametz de Todá para cada 10 pães Matzá de Todá. Conforme eu me tudo bem, porque usamos o primeiro Ekesh parcialmente. Só para medida, passamos isso para frente. Ele manda amar, have Ekesh, mas ele me porque conforme ele me isso não poderia ser feito. Então qual é a explicação? Matavim e Eter aí. A resposta é que a Torá fala duas vezes Tavim no trecho de Shteh Alechem. Como a gente mencionou, cada vez que a Torá fala Tavim, a Torá se refere a outro caso, do Ahmed Todá. A Torá fala duas vezes Tavim. Se falasse uma vez só, então se aprende isso de Ekesh, da associação entre os 10 pães de Todá, que são Hametz, como Shteh Alechem. A Torá fala duas vezes Tavim. A Torá vem enfatizar como se estivesse escrito claramente no caso dos 10 pães de Hametz, de Todá, essa lei dos 10 estronim, essa medida de volume. A Torá fala duas vezes essa referência a Alachmet Todá. Uma vez é uma dica, duas vezes é como se estivesse escrito claramente, por isso a Torá repete. Portanto, é como se a Torá tivesse escrito que cada que os 10 pães Hametz de Alachmet Todá tem esse volume de 10 estronim. E depois a Torá associa Al-Halot Lechem Hametz, associando os 10 pães de Hametz com cada um dos 10 pães de Matzah. Quer dizer que tem a mesma medida. Será que conforme a Bishkun também está respondido. Continua. A Pesach e non erra. Disse a Mishnah várias vezes com relação ao sacrifício de Pesach. Uma das leis é que a gente pode comer a carne do Pesach na noite de Pesach até a metade da noite. Mas não está como qual opinião vai isso. Amara Yosef, Rabi Azar ben Azaria. Fala Yosef, vai como Rabi Azar ben Azaria. Então fala, Braita. Rabi Azar ben Azaria, Omer. Neymar kan balaila azê, venemar leadam davarti beretz misraim balaila azê. Temos uma gzirah chamada balaila azê. Torá fala balaila azê, nessa noite, com relação ao sacrifício de Pesach, e com relação a Makad Bechorot, a praga dos primogênitos. Então, mal leadam adchatzot, afkan adchatzot, assim como no caso da praga dos primogênitos. A praga terminou na metade da noite, assim também no caso do consumo da carne do Pesach, temos que terminar de comer na metade da noite. Assim fala Rabi Azar ben Azaria. Mas Rabi Akiva belo kvar nemar ve'achaltem oto bechipazon. Rabi Akiva aqui não. A Torá fala, como um bechipazon? Achat chipazon. A hora do chipazon foi no amanhecer que o povo saiu do Egito. A hora que eles estavam apressados. Então, a Torá fala ve'achaltem oto bechipazon se refere que podemos comer até o amanhecer. A carne do Pesach. Então, imkene matamud domar balaila zeh. Então, por que conforme Rabi Akiva Torá fala balaila azê nessa noite, se não é para associar com Makad Bechorot? Shachol ye kechol hakodashim ha-neichalim beyom, tamud omar balaila, balaila neichal, ve'eno neichal beyom. Fala Rabi Akiva, poderia pensar que o sacrifício de Pesach é como outro sacrifício, que a carne é comida no dia do sacrifício. Fala Torá balaila azê, coma só à noite. O sacrifício é na véspera de Pesach, você só pode comer à noite. Mas fala Rabi Akiva até o amanhecer. Então nossa Mishnah vai como Rabi Azar ben Azaria, que diz que podemos comer até a metade da noite. Mane Abaye, fala Abaye para Yosef. O Mimai de Rabi Azar ben Azaria aí, Medeoraita, Dima de Rabanan, Lerchik min Averá. Pergunta Abaye, por que você diz que a Mishnah vai como Rabi Azar ben Azaria? Talvez é como a maioria dos sábios. A maioria dos sábios vai como Rabi Akiva, que pela Torá podemos comer o Pesach até o amanhecer. Mas pela lei rabínica não. Para ler rabínico, os sábios quiseram afastar a pessoa do pecado, falaram, coma até a metade da noite para que não sobra no amanhecer. Se falassem que podem comer até o amanhecer, existe o risco que as pessoas vão deixar sobrar até depois do amanhecer. Fala até a metade da noite para afastar a pessoa do pecado. Então, pode ser que a nossa Mishnah vai como Hamim, que diz até a metade da noite pela lei rabínica. Qual a prova que a Mishnah vai como Rabi Azar ben Azaria e falou a lei pela Torá, que não podemos pela Torá comer depois da meia-noite o Pesach? Para você ver quem mais era atrasou. Nas outras Mishnahs passadas, quando a Torá fala, quando a Mishnah diz a metade da noite, fala atrasou. Que a Torá fala ela atrasou. Por que se ela atrasou? Ela, que ata, matam deuraita, afkanam deuraita. A Torá, a Mishnah, veio associar essa lei do atrasou com as outras leis. Ela linuyav, ela tzali, que são leis pela Torá. Pela Torá podemos comer o Pesach somente assado. Pela Torá, somente as pessoas do grupo do Pesach podem comer. Então, a Mishnah fala Elat Chatzot também, para falar a mesma coisa, que a lei pela Torá, que só podemos comer o Pesach até a metade da noite. Isso vai como Rebbe Elazar. Ele é conforme Rebbe Akiva, podemos comer até o amanhecer. E para a lei rabínica, até a metade da noite, como a gente mencionou, para afastar a pessoa do pecado. Hadran Lach Ezum Ekuman, Baruch Hashem Tinoz Perek Ezum Ekuman. Parabéns a todos. Começamos amanhã Perek Kotche Kodashim, com casos interessantes referentes a sacrifícios. Um caso que a gente vai ver, entre outros, que acontece se o sacrifício de Hatat é abatido em cima do Mizbeach. Será que isso é válido ou será que não? Com muito mais. Amém. Baruch Adonai Olam. Amém.